Olá pessoal, sejam bem-vindos a esse programa especial aqui no podcast da mineração, junto com o movimento Human in Mine, né, Mulheres na Mineração, nesse mês de março, que é o mês das mulheres, tá? Vamos fazer um programa semanal, conversando com mulheres aí notáveis na mineração, que têm uma carreira brilhante, né, que fazem parte desse movimento Human in Mine. E hoje eu estou aqui com a Cristiane Lisboa, da MRN. Cristiane, muito obrigado pela sua participação.
Obrigada a vocês pelo convite.
Perfeito. Pessoal, lembrando que o podcast da mineração é patrocinado pela DIMB, Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro, a Tobin Engenharia, tá? E a Ignea BR Consultoria e Meio Ambiente, tá? Cris, fala pra gente, se apresenta para os nossos ouvintes.
Bom, eu sou a Cristiane, né? Sou formada em administração de empresas, com pós-graduação em marketing. Eu sou mineira, mas já andei aí uma boa parte do Brasil. E sou mãe de dois meninos lindos, né? O Lucas e o João. Sou casada e já estou aí na mineração há 21 anos.
Olha só que legal. Cris, conta pra gente como é que você chegou, né, na mineração?
Bom, eu cheguei na mineração, né, há 21 anos atrás e nunca mais saí. Ele é um mundo diferente, mas apaixonante. Diferente por quê, né? Porque ele é distante do dia a dia da sociedade. É um setor que sofre críticas constantes, mas que é extremamente necessário ao desenvolvimento, né? E quem não faz parte desse setor não vê a seriedade com que os assuntos são tratados, né? A responsabilidade das empresas envolvidas. Então, ele é um setor apaixonante. Eu cheguei há 21 anos atrás, eu iniciei a minha carreira na área de importação, da Samarco Mineração. Fiquei 2 anos na área de suprimentos, na importação, e depois eu migrei para a área comercial. E já estou na área comercial aí há 19 anos. Há 8 anos atrás, eu aceitei o desafio de me juntar ao time da MRN, né, e morar lá em Porto Trombetas, no projeto da empresa. Foi uma experiência de vida fantástica, né? É uma oportunidade de trabalho ímpar e morar na Floresta Amazônica, permitir essa experiência para os meus filhos e para minha família foi algo realmente sensacional. Recentemente, eu voltei, né, aderi à política de teletrabalho que a empresa permite. Voltei para a região sudeste e vou com frequência, né, lá no Pará, no projeto. Mas é um projeto simplesmente fascinante, né, sustentável no meio da floresta amazônica, né, o que respeita a biodiversidade, as comunidades envolvidas, é realmente fantástico. Então, na minha trajetória profissional, eu tive a oportunidade de trabalhar em duas grandes mineradoras, né, empresas com processos bem estabelecidos, uma governança estruturada. Então, foi realmente uma oportunidade ímpar na mineração para mim.
Que bacana. Você falou que hoje está na área comercial aí da MRN, né? Explica
Isso.
só para a gente como é que funciona essa área comercial aí dentro da empresa.
Tá. A área comercial da MRN, ele é um pouco distinta das demais, né? Porque nós somos uma joint venture em que nós vendemos para os nossos próprios acionistas. Então, os desafios da área comercial são diferentes de uma outra área comercial em que você tem que prospectar clientes, né? MRN, isso não acontece, né? Os nossos clientes são os nossos acionistas. Mas você tem os desafios de lidar com eles que são concorrentes entre si, que são acionistas. Então, o relacionamento, ele tem que ser muito muito transparente, mas também sem ferir, né, nenhum dos princípios de concorrência. Então, é um desafio muito grande. São empresas gigantes no setor que cada uma atua e a gente aprende muito com cada uma delas. Então, é realmente uma oportunidade sensacional.
Bacana. Eu acho legal quando você fala essa parte de relacionamento, né, sobretudo de acionistas, porque às vezes é uma dúvida que nós da área que trabalhamos principalmente com essa parte técnica, a gente não entende muito essa venda, né, essa parte comercial que trabalha essa sua área, né? Você tem como falar um pouco mais sobre, um pouco mais detalhe, assim, sobre como é que é essa venda, você vende ele bruto, tem como você falar um pouco mais sobre isso?
Sim, a nossa bauxita é vendida para os acionistas, né? Alguns direcionam para o mercado doméstico, outros para o mercado externo, né? São exportadas as bauxitas. E todo o nosso relacionamento é com o acionista, né? Todo o processo de venda, todo o processo de pós-venda é diretamente para o acionista, mas a bauxita da MRN, ela atinge todos, né? Todos os locais aí onde estão as maiores refinarias no mundo.
Certeza que num padrão de qualidade, né, é altíssimo.
Com certeza.
Perfeito. E entrando um pouco sobre o movimento, Cristiane, o movimento Human in Mind, né? Quais os desafios que você encontra por ser mulher nesse setor, né? Eu acredito que formação é extremamente importante. Vou deixar você explicar um pouco para a gente sobre isso.
Eu acredito, Johnny, que os desafios, né, que a mulher enfrenta na área de mineração são vários, mas eu citaria principalmente dois, né? O primeiro deles seria a questão da igualdade de oportunidade e o segundo, o preconceito ainda, né? A mineração, ela é um setor tradicionalmente masculino, né? E tem mudado ao longo dos últimos anos, é claro, mas ela é um setor ainda majoritariamente masculino. E quando a gente fala em igualdade de oportunidade, não é só criar, né, a vaga, uma vaga afirmativa para a mulher. Igualdade de oportunidade é você dar condições dela realmente desenvolver o mesmo trabalho que um homem, né? Você ter estrutura física que permita essa equidade de gênero, é você permitir que elas tenham acesso às mesmas oportunidades, ao mesmo desenvolvimento, ao mesmo crescimento, às mesmas oportunidades de crescimento na empresa, é ter igualdade de salário. Então, não é simplesmente criar uma vaga afirmativa, né? É dar suporte para que elas consigam desempenhar bem o seu trabalho. Então, acho que esse hoje é o principal desafio. E acredito também que ainda há o preconceito dos colegas de trabalho, né? Muitos ainda não acreditam no potencial que uma mulher tem de desenvolver as mesmas atividades que eles desenvolvem, né? Muitos não se veem confortáveis de serem geridos por uma mulher, de ter uma gestora, né, de ter uma líder mulher. Então, eu acho que ainda passa muito por esses dois principais pontos, a igualdade de oportunidade e a questão do preconceito. Né, e quando a gente fala que a mineração é um setor tradicionalmente masculino, a gente pode ver isso no próprio relatório que a Women in Mine divulgou esse ano, né, com os dados de 2023. Apenas 21% da força de trabalho na mineração é feminina. Então, ainda há um caminho ainda a ser trilhado, né, nesse sentido.
Realmente, a gente observa que está esse número, mas está uma crescente, né?
Ainda bem.
Exatamente, mas ainda tem uma longa caminhada, que é o que o movimento nasceu para que ele dê essa luz, né, a esse assunto. Aí, já sobre isso, né? Como é que você observa que esse movimento Human in Mind contribui para a nossa área de mineração?
Eu acredito que movimentos como o Human in Mind, eles são essenciais para essas pautas positivas, né, de crescimento da mulher no mercado de trabalho, né? No caso do Human in Mind, sobretudo em mineração. Ele é um movimento crescente, né, um movimento amplo que busca fortalecer a participação da mulher na mineração, promover, né, e ampliar essas conexões entre os grupos, a comunicação com a indústria, e o mais importante, na minha visão, é justamente trazer à tona, né, visibilidade sobre o tema. Então, até o relatório de indicadores ser publicado, a gente não tinha uma visão tão clara sobre esses números, né, sobre qual a participação da mulher no setor como um todo, né, a questão dos desligamentos, a questão da contratação, mulheres em cargos de liderança. Então, eu acho que ele traz uma visibilidade enorme sobre o tema, né? E um ponto muito importante trazido pelo relatório de 2023 foi a questão da representatividade, né, de mulheres em cargo de liderança. E isso é fundamental, né, para auxiliar no fortalecimento da confiança dessas mulheres, né, de que elas podem exercer esse cargo de liderança. Muitas das vezes não acreditam no seu potencial justamente por não verem outras mulheres no mesmo patamar que elas almejam, né? Não acham que é um caminho que é possível de ser trilhado. E o Women in Mind, ele traz isso muito bem. Ele mostra que é possível, mostra o quão distante nós estamos ainda de alguns outros setores, mas ele mostra que é possível, né? Então, assim, ele nos traz esse ponto para que a gente possa refletir um pouco mais de atenção e ver como que a gente pode melhorar. Então, assim, é um movimento extremamente importante né, para a indústria da mineração.
Cristiane, no tocante da MRN, né, o que é que você pode trazer para a gente sobre ações que ela está fazendo sobre essa representatividade de mulher na mineração?
Não, excelente. A equidade de gênero, ela é uma pauta cada vez mais discutida, né, nos ambientes organizacionais, e com a MRN não seria diferente. Então, em 2019, a MRN fez um levantamento interno, né, e naquele momento ela percebeu o número baixo de mulheres, seja nas equipes ou seja em cargo de liderança. Naquele momento, então, em 2020, surge o programa Minerando Juntas, né, qual que era o objetivo do programa naquela época? Eram pautas afirmativas voltadas para a equidade de gênero. Né? Esse movimento evolui, em 2021 ele se transforma no Minerando para Todos, né, onde a pauta não seria mais apenas a equidade de gênero, mas seria um programa baseado em 7 pilares, né, buscando a diversidade, a equidade e a inclusão. É um programa hoje baseado, né, em 7 pilares, onde cada um desses pilares hoje ele é gerido por equipes da própria MRN, voluntários que querem falar sobre aquele assunto e que querem trazer mudanças naquele ponto, e é formado também por um comitê consultivo, do qual eu faço parte. Né? Então, ele é um programa, assim, interessantíssimo e que visa justamente trazer esses assuntos à tona, ver como eles estão sendo tratados dentro da MRN, o que que pode ser melhorado, né, os treinamentos que podem ser dados tanto para a liderança, né, quanto para os demais funcionários, e o que que a gente pode fazer para poder tornar a MRN uma empresa mais inclusiva. Né? E a gente já vem colhendo frutos, né, desse programa, os resultados desse programa. Se a gente comparar quando a gente começou, né, em 2019 com os últimos números de 2023, a gente aumentou o número de contratação de mulheres em 78%. Né? Mulheres em cargo de liderança aumentaram significativamente também, 200%. A gente ainda está engatinhando, a gente ainda está aprendendo com o processo como um todo, mas a gente está melhorando muito, né? E a gente vê que discutir assuntos sobre diversidade, tornar a empresa mais plural, traz resultados para a empresa, né? Traz um ambiente melhor para se trabalhar, traz oportunidades de inovação e traz o respeito, né? Que é o que deve permear a empresa como um todo. Então, os frutos que estão sendo colhidos realmente são fantásticos.
Nossa, que legal, muito bacana mesmo, né? Sobretudo nessa essa parte de comitês que são muito importantes, né, para trazer à tona, até mesmo internamente, para que os colaboradores, os parceiros saibam o que está sendo feito, né?
Acho que todos se envolvem, né? São pilares que são tratados por eles, são geridos por eles, eles trazem as demandas, mostram como querem que a empresa seja, como que a empresa trate aquele tema. E aí tudo é muito discutido abertamente com cada um desses pilares. Então, é realmente uma oportunidade de aprendizado e de melhoria para a empresa.
Cristiane, chegamos aqui ao final desse nosso programa especial, desse bate-papo. Tenho certeza que todo mundo que está assistindo lá está se sentindo inspirado, sobretudo o público feminino, que é para onde a gente está direcionando esse programa. Mas que mensagem você gostaria de deixar para nossos ouvintes?
Que participem, né? Que se envolvam com os temas que acreditam. Que aprendam, que compartilhem esse conhecimento. Como eu falei, eu tenho participado do Comitê, né, de Diversidade e Inclusão da MRN, tenho aprendido bastante. É uma forma da gente se melhorar enquanto pessoa, né? Uma forma de melhorar o ambiente de trabalho em que a gente está. Então, que a gente possa realmente se envolver, que a gente possa se doar, que a gente possa participar. E que, acima de tudo, né, por último, mas não menos importante, que a gente se respeite, né, genuinamente. Não apenas os outros, mas a gente mesmo. Porque, muitas vezes, o que a gente vê, sobretudo a questão das mulheres, né, na questão do mercado de trabalho, é que às vezes a gente não respeita o nosso próprio tempo, a gente fica se comparando com os demais, né, com a trajetória do outro. Então, assim, que a gente respeite o nosso próprio tempo, o nosso próprio aprendizado, o nosso amadurecimento, né, cada uma de nós é única. Então, que a gente possa se respeitar, aprender com o outro, mas se respeitar e respeitar a trajetória de cada um.
Perfeito, falou muito bem, Cristiane. Agradeço aí a você pela sua participação, a MRN pela liberação, né, e apoio aqui desse nosso programa, desse grandioso movimento Human Mind, fazer com que ele se torne aí uma agenda anual aí do podcast da mineração, para que ano que vem a gente retorne com mais programas aqui. Novamente, muito obrigado mesmo.
Eu que agradeço, Johnny, agradeço também ao IN pelo convite, né? Foi uma surpresa, uma grata surpresa, e gostaria muito de agradecer ao IN, a você, a toda a equipe aí. Muito obrigada.
Nós que agradecemos. Pessoal, lembrando que o podcast da mineração é patrocinado pela ADIMB, Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro, a Tobin Engenharia e a Ignia, Consultoria e Meio Ambiente, tá? Lembrando que esse é um programa especial aqui em parceria com o Human Mind. Lembrem-se, mineração pode não ser o futuro, mas não existe futuro sem mineração. E até o próximo programa.
Até.
O podcast da mineração é patrocinado pela Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro, a ADIM. Atobin, empresa de engenharia e tecnologia. Oferecem soluções para todas as fases do projeto, desde a coleta de requisitos até a implantação. Consultoria Ignia Geologia e Meio Ambiente. Empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental.